Senhor presidente, senhores deputados, desejo saudar o amigo, irmão, vereador Silas, cidade de Penha, que vem do oeste, desceu para o litoral e está fazendo história na cidade de Penha. Vereador atuante, obrigado pela presença, senhores e senhoras, senhores deputados, telespectadores da TVA, ouvintes da Rádio Digital. Senhor presidente, deputado Titão, eu desejo utilizar parte do meu tempo para falar um pouquinho de segurança pública, mas eu não posso deixar, deputado Coruja, de fazer menção à entrevista do historiador inglês nas páginas amarelas da Veja, Adrian Holdrege. Senhor presidente, o conteúdo dessa entrevista retrata aquilo que todos nós sabemos e que o nosso presidente do partido, PSD, tem reforçado muito nas andanças que tem feito pelo estado de Santa Catarina. Aquilo que é trivial, mas que não se faz, presidente Maurício Kudillack, que é exatamente a quarta revolução no serviço público, deputado Sarita, o uso das novas tecnologias, sobretudo a inteligência artificial. E na entrevista que é concedida à Veja, o historiador afirma, ele argumenta que no início o papel do Estado era proteger as pessoas da morte, da violência. Meados do século XIX, os liberais, e eu me incluo, afirmaram e se posicionaram, e ficou consolidado a ideia de que a segunda revolução era exatamente a garantia da liberdade das pessoas. Com várias revoluções, a Revolução Francesa e tantas outras que se tornaram realidade e foram feitas com sucesso. E a terceira revolução no serviço público foi exatamente no final do século XIX, que diz respeito a que o Estado deveria providenciar o bem-estar da população e, sobretudo, das pessoas. Portanto, a primeira revolução tratava da segurança das pessoas, a segunda, no meado, início do século XIX, da garantia da liberdade das pessoas, deputado Natalino, a terceira, final do século XIX, da garantia dos direitos sociais às pessoas e à sociedade, e a quarta revolução é a revolução que está acontecendo ou que precisa acontecer no serviço público, porque a gestão pública, lamentavelmente, está andando no acostamento da história. Deputado Coruja, não conseguimos entrar na pista dos tempos modernos na gestão pública. Gestão pública se traduz numa frase de efeito, numa grife, utilizado por muitos, deputado Sareto, o senhor for prefeito sabe disso, e praticada por muito poucos. Dito isso, nós entendemos que a quarta revolução se faz necessária no sentido de que nós precisamos aplicar urgentemente as novas tecnologias e, sobretudo, a inteligência artificial no serviço público, lento, obsoleto, oneroso, de costa para a população, aonde que em muitos municípios nós vamos no balcão das prefeituras e as prefeituras parecem mais um pregão da bolsa do que um balcão de uma prefeitura pública. Não me esqueço, deputado Padre Pedro, quando estive em Chesapeake, nos Estados Unidos, há 15 anos, E fomos na prefeitura, e chegando lá eu não percebia ninguém nos corredores, muito poucos funcionários, e logo na minha inocência, deputado Bernardo, o senhor que é empresário, e no mundo empresarial as tecnologias de ponta são utilizadas em todos os momentos, senão os senhores não teriam sucesso. E eu perguntei lá, deputado Padre Pedro, hoje é feriado aqui? E alguém riu na minha cara e disse, não deputado, não é feriado não, aqui nós estamos em dia normal de trabalho. Aqui nós utilizamos o computador, a informática, as novas tecnologias. E aí você vem aqui no Brasil depois de 15 anos, e em alguns balcões de prefeitura aparece o pregão da bolsa, porque tem filas e filas e filas e filas e mais filas. E as coisas não acontecem. Não é? Você, por exemplo, para você chamar o bombeiro, você demora 5, 6 minutos para se identificar, para falar, para interagir, para conseguir a ligação, ao passo que hoje você vai num aplicativo, por exemplo no Uber, em questões de minutos o carro está na porta da sua casa e você o utiliza com tranquilidade. Quer dizer, o serviço público está parado, obsoleto, arcaico, oneroso, atrasado. E aí, deputada Carminati, eu faço uma meia-culpa, todos nós, todos os partidos, a direita esteve no poder por muitos anos, a esquerda passou pelo poder durante mais de uma década e as coisas não mudaram, lamentavelmente. E ontem o Beltrame, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, esteve em Joinville palestrando e falando, e ele reforçou essa ideia da necessidade do uso das novas tecnologias, da inteligência artificial na segurança pública. O presidente Silvio, o deputado Gelson Meriz e outros deputados estiveram em Israel, e lá eles utilizam as novas tecnologias e monitoram e otimizam a capacidade humana, né? E segurança pública não é só repressão, não é só viatura, não é só presídio, não é só recursos humanos, tem que ser utilizada a inteligência. Nós temos em Joinville 200 câmaras de monitoramento, mas a cidade tem 5 mil câmaras de monitoramento privada. Por que que não integramos as câmaras de monitoramento de Joinville, de Florianópolis, de Santa Catarina, deputado Berlanda? Se a câmara das suas lojas, que está em quase 100 municípios, monitora a rua, tem que estar integrada nas câmaras de monitoramento da Polícia Militar, da Polícia Civil. Quer dizer, isso é utilizar novas tecnologias. Portanto, eu quero poder dizer aqui que nós precisamos de todas as maneiras, em todos os momentos, na gestão pública, promover a economia, promover o enxugamento da máquina, promover a qualificação e requalificação dos servidores, associada à motivação, promover aquilo que existe na China há mais de 500 anos, que é a meritocracia. Deputado Padre Pedro, lá os melhores, os alunos mais inteligentes vão para as melhores escolas, e os melhores alunos vão para as melhores universidades, e os melhores doutores vão para os melhores postos de trabalho nas grandes empresas daquele país. Talvez seja esse um dos motivos que a China está dominando a economia mundial. Essa é a grande verdade. Então, o serviço público precisa ter os pilares da gestão pública, que são o enxugamento da máquina, a meritocracia, que é fundamental, e a utilização das novas tecnologias no serviço público. Nós somos muito lentos, é muito burocrático, é muito papel, é muito projeto físico, e as instituições não conversam, não tem diálogo. Os prontuários eletrônicos de muitos municípios não conversam, e os médicos atendem o paciente e não sabem o histórico do paciente, e isso significa mais gastos, uma conta pesada no final do mês na fonte 100 das prefeituras e do poder público. Portanto, e aí eu faço uma afirmação divergente ideologicamente da esquerda responsável, atuante, que tanto contribuiu para o debate e os avanços democráticos do nosso país. Eu defendo a tese E nós não vamos nos entender nunca por questão ideológica, você não consegue se acertar. Eu defendo a tese de um Estado enxuto, leve, deputado Berlanda, do Estado que se preocupe essencialmente com as necessidades básicas da população, que se traduz em segurança, saúde e educação. O governo do PT já avançou nesse sentido também na reta final do seu governo, dando concessões dos aeroportos, por exemplo, do Brasil, para iniciativa privada. Por quê? Por exemplo, o que o governo federal, que o órgão público, tem que gastar energia, recurso, dinheiro para cuidar dos aeroportos? Não tem nada a ver com o dia a dia da população, com as necessidades essenciais. O governo tem que repassar os aeroportos e outras atividades que não são essenciais para a iniciativa privada, cuidando tão somente da regulação e da fiscalização, e cuidar daquilo que não faz bem, que é a saúde, a segurança e a educação. Deputado Berlanda.
Deputado Darcy, eu quero parabenizá-lo aí pelo brilhante discurso aí, e quero dar um testemunho aqui como empresário da iniciativa privada. Nós, mediante essa crise que houve agora, que o país passou há 2 anos praticamente para cá, nós adaptamos as empresas, nós empresários, num novo momento, enxugando, mandando embora a gente que ganha salários enormes, desligando a luz, desligando linha telefônica. Hoje não se trabalha mais com linha telefônica dentro da empresa, tem o VoIP, você se comunica com a internet e assim por diante. Então, quem não fez, ou está em recuperação judicial, ou vai desaparecer, vai entrar em falência. E, infelizmente, a gente percebe as prefeituras, o Estado, a União, que continuam com os mesmos vícios de antigamente, infelizmente. Infelizmente, ou muda, ou vão desaparecer, ou vão fechar as portas. Eu sei que a iniciativa privada tem que fazer isso. O poder público não faz, uma prefeitura é mantida por nós, que colaboramos com os impostos e assim por diante. Agora, se continuar viciada da mesma forma, infelizmente não se mantém com o resultado, que o resultado volta para a própria população. Parabéns, a iniciativa privada está fazendo, a pública ainda não.
Obrigado, deputado Berlanda. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, talvez por falta de uso de novas tecnologias e de gestão. A UTI no Hospital Público de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, custa aproximadamente R$ 5.000 diária, dia. UTI na iniciativa, no hospital filantrópico, hospital de caridade, por exemplo, custa R$ 2.500. Então, e o SUS paga R$ 600. Quer dizer, então a conta não vai fechar nunca. Agora, nós precisamos, ou nós mudamos, ou nós seremos mudados. Nós, que fazemos parte da classe política, precisamos nos reinventar e dar respostas à nossa população com urgência. Obrigado, senhor presidente.